Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: Caxias do Sul se mobiliza para a Semana do Lixo Zero. Cerca de 70 ações integram a programação da terceira edição do evento. Até o dia 30, ocorrem atividades e debates em educação ambiental na cidade. E ainda, protetores independentes organizam chá beneficente para ajudar na causa animal em Caxias do Sul. Iniciativa ocorre como forma de buscar alternativas para cuidar da população de animais abandonados, que só cresce. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o cenário da causa animal em Caxias do Sul no contexto de pós-pandemia. Um grupo de protetores animais, vinculados à Pet Bicho Show, que atua no bairro Fátima, em Caxias do Sul, organizou o chá beneficente para levantar recursos para a construção de um canil que pretende abrigar animais abandonados. O grupo iniciou os trabalhos voluntários em meados de 2018, quando a comunidade começou a largar os pets em péssimas condições de saúde no entorno da pet shop. De lá para cá, cerca de 100 animais já foram resgatados, tratados e doados. Atualmente, são 24 bichos sob o cuidado do grupo. Tratam-se de animais idosos com algumas deficiências ou que exigem maiores cuidados de saúde durante o tratamento. O grupo já tem uma área física na qual mantém os animais, mas precisa construir um canil para dar qualidade ao voluntariado. Ademir Carlos Alves, um dos protetores, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira. Ademir, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia para todos. É um prazer e uma honra poder falar sobre a causa animal aqui com vocês.
Ademir, você estava me falando fora do ar, me contando um pouco essa história. Eu queria que você contasse para a audiência um pouquinho, né, do que você me contou, de como há 4 anos atrás, tu, a esposa e mais uma pessoa, e são 3, né, protagonistas, começaram esse trabalho, que sim, tem um lado que é o lado legítimo do negócio, mas tem um lado que é também perceber muitos animais abandonados aí na região do bairro Fátima ou no Santa Lúcia, que é onde vocês moram. Como é que começou tudo isso?
Na verdade, é bem interessante como os animais aparecem para a gente, né? É, às vezes a gente está na rua e você gosta dos animais, né? Se encontra um animal ferido, muitas vezes abandonado, as pessoas jogam de dentro do carro, nem param às vezes, e eles acabam se machucando. Às vezes outros que estão com fome, vêm até você, vêm, te oferecem algum carinho, te pedem algum carinho, você acaba se apegando. Então a gente recolhe, traz, faz alguns cuidados e, como tu falaste antes, a gente acaba fazendo a determinação, a gente faz a castração, cuida deles, enfim, porque alguns estão bem, bem doentes, né? E então a gente procura todos os cuidados necessários para que eles fiquem bem de saúde e depois coloca para doação. Doação consciente, a gente verifica antes, conversa bem com as famílias, vê se tem condições de fato, dá uma ração boa, se tem um espaço adequado para que eles fiquem, se há proteção suficiente, no caso de gatos, por exemplo, que vão para apartamentos, a gente pede que haja uma proteção, uma tela, enfim, são situações diversas, mas sempre a gente pensando no bem-estar do animal.
Claro. Ademir, obviamente você disse, os animais chegam pra gente, né? Então você montou um negócio, obviamente já tinha um certo carinho, né, pelo animal, coisa e tal. Ninguém monta um negócio que não tem sinergia nenhuma consigo mesmo, né? Imagino. E acabou que começou a surgir, né, animais abandonados na região, por perto. Queria te ouvir um pouquinho sobre o efeito da pandemia. Eu mencionei que a pandemia impactou de verdade no teu entendimento, que tá aí diretamente com esses animais, trabalhando com o negócio que é, né, para animais. De fato impactou, as pessoas estão reduzindo digamos assim, ou as compras, ou o cuidado com os animais, por causa da falta de dinheiro ou da instabilidade?
Bom, aí também são situações diversas, né? Mas a gente percebeu que durante a pandemia as pessoas ficaram mais solitárias, né? Por estarem mais dentro de casa. Então, uma vivência diferente fez com que muitas pessoas percebessem que os animais, eles são seres que têm vida, que são capazes de dar carinho, são capazes de preencher muita coisa dentro da vida da gente. E essa forma de pensar, ela modificou algumas coisas. Aquela visão, vamos colocar assim, cachorro é cachorro, cachorro é lá fora, cachorro come resto, cachorro se joga ali. Então, isso foi mudando um pouco. Muita gente percebeu que eles têm sentimento, que eles são capazes de oferecer muito amor para a gente, que eles dão carinho, mas que eles também sentem dor, eles sentem frio. E muita gente acha que não, cachorro é só um animal que está lá fora, então tudo faz, está frio, está quente, está chovendo, não. Ele está lá fora, tem uma proteção muitas vezes, tem um paninho para deitar em cima no inverno, e a comida jogada ali, comida em cima de comida, e aquela comida está podre, o cara joga uma outra comida. Então, a gente percebeu muito isso. Então, são instruções que você acaba passando para as pessoas. Você percebe, as pessoas vêm até a gente, trazem denúncias, e a gente vai conversando. E vem consequências, às vezes, do dia a dia nosso, a correria. A pessoa não percebe que nem está fazendo por mal. Então, a gente tem saído, tem conversado com as pessoas, tem pedido que tenham mais cuidado com os animais. Às vezes, tem lá uma casinha toda furada, quebrada, passa o vento. Então, são instruções que a gente vem, conversa, a gente percebe, tem a percepção, muita gente já sabe do nosso trabalho, liga para nós aqui, olha, tem tal problema, nós temos aqui uma cachorra que foi, nos avisaram que fazia 3 ou 4 dias já que ela estava atropelada, não conseguia se movimentar, estava num cantinho de uma rua aqui no bairro Centenário, nós fomos lá, resgatamos e acabamos fazendo uma vaquinha, pedindo pelas redes sociais, e nós conseguimos até arrecadar um valorzinho, porque o total foi R$3.900, nós conseguimos R$3.500. Ainda devemos para o doutor lá ainda R$400, a gente está tentando com as nossas forças, com as nossas finanças, né, porque não é fácil, mas a gente sempre tem alguém que dá uma ajudinha para a gente tentar pagar essa conta. Então são várias assim. E depois que ela estiver bem, a gente vai fazer a doação, uma chau-chau maravilhosa, querida.
Ademir, eu fiquei um pouco curiosa porque a gente tem visto isso, né? Digamos assim, uma proliferação de protetores independentes, porque parece que, eu estou te perguntando isso, tá? Parece que há uma certa descrença nas forças institucionalizadas de que elas realmente vão dar conta, não é nem que fazem um bom serviço, é de que vão dar conta. Por exemplo, essas que são as oficiais, né, da prefeitura, como o Canil Municipal, a gente sabe que tem aí toda uma organização de um novo local para o Canil, todo um trabalho. Tem as ONGs estabelecidas que cada vez mais estão avisando que não tem mais condições de fazer a proteção e estão fazendo ações educativas. Tem uma série de ONGs que deixaram de fazer a proteção propriamente dita, o resgate propriamente dito, porque não encontram forças, dinheiro para fazer isso, e acabaram fazendo apenas palestras, né, educação com crianças para tentar mudar o cenário para o futuro. Diante desses dois, né, momentos sociais ou dessas duas situações, o que você acha que acontece e por que esse trabalho independente, Ademir?
Então, essa é uma situação bem recorrente, uma vez que a gente percebe que as instituições oficiais ou as ONGs, no caso, são não governamentais, mas que têm algum apoio, elas estão saturadas, encontram muita dificuldade. Então, as pessoas buscam alguma ajuda e acabam não conseguindo. E aí acabam lembrando dessas outras pessoas, no caso como nós, nos denominamos independentes, né? A Lisiane, a Josiane, que são pessoas que realmente têm amor pelos bichos. E aí elas dizem, ah, o que eu faço agora? Tentei lá, não consegui, tentei aqui, não consegui. Então, tem muitas situações assim que o pessoal nos procura. Então, é em decorrência mesmo da saturação dos demais órgãos, a gente acaba ajudando um, daqui a pouco ajuda outro, e acabou que a gente ficou conhecido dessa forma, então tudo, quase tudo vem para cá. Com relação à outra situação que você colocou para nós, de fato, nós precisaríamos, para nos tornar mais humanos, se é que possível isso, que a gente aprenda mais, que a gente entenda mais, que se coloque mais no lugar dos outros, para todas as situações, como humanos, e os animais também é a mesma coisa. É como eu falei anteriormente, eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem dor, sentem frio, e eles são mais dependentes, não tem toda a atitude do ser humano. Se ele se machuca ali e não tem como se movimentar, não tem um hospital para ele, alguém tem que ajudar. Né? Então, essas pessoas que são independentes, nós temos muitas pessoas que ajudam, não somos apenas nós, e são pessoas que merecem o respeito pelo fato de tomarem uma atitude que não vão ter nada de volta financeiramente. Né? Então, isso é uma atitude de amor que as pessoas têm para com os animais. Né? E em todos os sentidos, aqui dentro do que tu me perguntaste, a minha opinião é que para nós mudarmos o Brasil, enfim, a gente precisa evoluir como um povo, né? E a educação, isso passa de fato pela educação. Então, se nós entendermos melhor que não se fura o olho de um gato para se divertir, isso é o caso de crianças, a gente pega o gatinho com o olho furado, que as crianças, e às vezes até com a conivência dos pais. Acho engraçado. Ah, que bonitinho. A antiga história do atirei o pau no gato, né? É engraçado, divertido, pôr gasolina no rabo do gato e acender álcool, gasolina, né? Acender para ver o bicho aí correndo, sofrendo. Então, são situações que só vão mudar quando nós tivermos, de fato, a educação, a participação do pai, a participação da escola, a participação da comunidade. Isso é para o trânsito, é para os animais. Então, essa evolução, ela realmente passa pela educação, que é a forma que se muda um povo, que se muda uma comunidade. No meu modo de entender.
Perfeito, muito bem colocado, Ademir. Falando especificamente agora do chá beneficente, eu sei que vocês têm aí uma série de demandas, mas o chá acontece no dia 21, já estão com ingressos à venda, os ingressos aí têm um valor bem simbólico, justamente para que as pessoas possam se encontrar, mas também investir na causa animal. Conta um pouquinho como vai ser, como as pessoas podem aderir e para que serve essa iniciativa.
Ah, sim. Essa iniciativa é um chá beneficente, que vai acontecer no dia 21, às 19h30, na pastelaria Dileta, que fica aqui no bairro Fátima. É uma pastelaria bastante conhecida, que fica ali na rua Amadeu Rossi, quase todos conhecem, aqui nas proximidades da escola Raquel Grazutin. O nosso objetivo com esse chá, que é beneficente, ele será para... O dinheiro arrecadado será para que nós possamos fazer um pequeno canil para abrigar mais alguns animais. Isso vai ser num local já que a gente já tem, vai ser feito lá e para a gente abrigar mais alguns animais, né? Que estão sem condições de situação mais complicada, apertadinho. Então lá eles vão ter um espaço mais adequado. Então o valor arrecadado será utilizado para a gente fazer um pouco dessa obra.
Como vai funcionar? Como as pessoas podem comprar os ingressos, a que preço e de que forma?
O valor é R$30 para adultos e R$15 para as crianças. Serão kits com a alimentação já pré-preparados assim, para cada um, o suficiente para uma pessoa se alimentar. E o objetivo realmente é isso aí, né? Ele é um beneficente. Então, não é para encher a barriga, né? Mas assim, também não nada que vá fazer falta. As pessoas vão comer o suficiente e vai ter a quantidade de comida para todo mundo. Então, R$30 para os adultos e R$15 para as crianças. Quem quiser adquirir pode entrar em contato através da página do Bicho Show no Facebook, né, ou no Instagram.
Perfeito. Tem um WhatsApp aqui, 99707-4157. Pode ser também?
Também pode ser. Pode ser daí diretamente comigo. As pessoas vão encontrar ali um postzinho, né? Enfim, ali é que é da Estúdio Emoções, que nós trabalhamos também com fotografias, né? Mas não tem problema. Pode entrar em contato comigo nesse número, é 99949-7527 ou 99707-4157. Não, é o número.
Tá certo, não, disse certinho. Ademir, para fechar rapidamente, né, eu sei que você, eu mencionei aqui que 100 animais em 4 anos mais ou menos passaram por vocês na, como protetores. Hoje são 24 animais que estão com você sob cuidados, né, sob proteção, e alguns deles não vão ser doados nunca, né, vão ficar, não tem como doar, por quê? Porque não se querem, né, não se quer o bichinho que é mais feinho, que é mais escurinho, que tem algum defeitinho, que tem alguma doença pré-estabelecida, é isso mesmo?
É, na verdade, assim, né, tem alguns que são, assim, que são físicas, vamos dizer, são bonitos, são maravilhosos, tem raça, às vezes, né, recentemente nós tínhamos aqui uma pitbull, que logo foi doada, rapidinho, e levou de carona uma, levou de carona um outro, que eles eram muito amiguinhos, a moça que adotou a pitbull, acabou levando o outro também, que eles eram muito amiguinhos, então acabou adotando dois, são coisas que acontecem. Mas tem alguns que são doentes ou que tomam remédios de uso contínuo, como a Liz está lá com o senhorzinho, bem velhinho, ele tem pressão alta, ele tem problemas respiratórios, então ela tem que cuidar dele em casa, ele precisa fazer inalação. Nós temos um bulldog que toma Gardenal, tem uma gata que usa fralda, então são animais que você não tem como doar, porque não se tem certeza de como as pessoas podem cuidar, né? Porque o dia a dia hoje, a pessoa está trabalhando bastante, e são animais que exigem mais tempo para serem cuidados, então é necessário que a pessoa tenha bastante disponibilidade. Então, a gente acaba ficando com esses, né? E tem aqueles que o pessoal, não sei se não se interessa ou não gosta, acabam ficando também, né? Então, a gente não devolve para a rua, a gente também se apega, a gente fica tendo muito amor por eles e acaba ficando com eles, né? Então, a gente não doa. Então, aqui, no caso, nós temos esses 24, né? E essa outra moça que nos ajuda, que eu falei, que é a Liviane.
Claro.
A Gatelli, eles têm 15.
Nossa.
Ela cuida de 15. Então, no total, já são mais de 30, né? 30,
claro.
Quase 40 animais.
Muito obrigada pela entrevista, por nos contar essa história. Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Até.
Você ouviu o protetor independente Ademir Carlos Alves, e vale dizer que o chá beneficente já aconteceu, mas as demandas com os animais é permanente, sempre acontece. Então, quem quiser contribuir com os trabalhos dos protetores, pode entrar em contato com o mesmo telefone que figura aqui na entrevista. E no próximo bloco, Caxias do Sul se mobiliza para a Semana do Lixo Zero. Cerca de 70 ações integram a programação da terceira edição do evento. Até o dia 30, ocorrem atividades e debates em educação ambiental na cidade. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já! Música.